Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls, eu sou Alexandre Everton, e aqui ao meu lado ele, o nosso Hércules Poirot da vida real, Eduardo Ananias.
E aí, galera, quem é Hércules, cara?
Hércules Poirot é da Agatha Christie, né? Eu nem sei se é assim que fala, acho que é Hércules Poirot.
Ah, não lembrava desse nome, cara. fiquei aqui pensando...
Será que ele está me xingando, né?
É, então. E aí, galera, como que vocês estão?
Estamos começando mais um episódio de Serialcast e hoje um episódio muito legal. Vamos falar de um assunto mais tranquilinho, né? Semana passada falamos de um assunto meio pesado, meio tenso. E essa semana vamos vir com um tema bem light, um tema bem legal, bem curioso, bem interessante, para dar uma relaxada depois do episódio pesado que foi semana passada, né, Du?
É isso aí, cara. E pra galera que curte aí... os filmes do 007, do... como que é o nome daquele filme do Tom Cruise que me fugiu da cabeça agora? Missão Impossível. Pra quem gosta de filme de espião, nada como uma boa espiã que viveu na Primeira Guerra Mundial. E a gente vai falar de Mata Hari, cara.
Margareta Gertrude Zell, conhecida como Mata Hari. Bem legal, hein, cara?
É, com certeza.
E hoje, pra falar da Mata Hari, nós trouxemos uma convidada especial... que vocês vão ver na hora que começou o episódio lá, vou fazer suspense hoje. Mas é uma convidada especialíssima que todo mundo curte, hein? Já já, mas antes de começar o episódio, aquele recadinho que não faz mal pra ninguém ou pra quase ninguém. Bora lá! Como é costume e tradição aqui no Serialcast, nosso primeiro recado, nosso primeiro abraço é sempre a você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por nos acompanhar. A gente fica muito feliz em saber que cada dia que passa o Serialcast está crescendo, está atingindo mais pessoas, tem bastante gente interagindo com a gente e nós adoramos isso. Pode chamar a gente na DM lá, deixa recadinho nas postagens que a gente responde com todo o carinho do mundo, com toda a atenção, porque a gente gosta de verdade. E você que é nosso ouvinte e ainda não está nos seguindo em nossas redes sociais, deixa de preguiça, deixa de procrastinação e vamos lá, @serialcastpodcast no Instagram, @serialcastpodcast no Instagram, no Facebook também, @serialcastpodcast, no Twitter é um pouquinho diferente, é @cast_serial, e nós temos também o nosso canal no YouTube, que é só você digitar lá na barra de pesquisa canal Serialcast, que você vai encontrar os vídeos que nós fizemos com todo o carinho do mundo para vocês. Falamos de assuntos variados lá, mas tá bem legal, a gente tá precisando dar uma voltada lá, né, Du, pra dar uma enchida no canal, mas não tá sobrando tempo, mas quando tiver tempo a gente vai fazer conteúdo novo pra vocês.
É isso aí, cara, a gente quer dar um de Julius, né, cara, ter vários empregos, mas é um pouquinho pois difícil, é. Né, brincadeira. Mas, galera, também quem puder dar aquela força também no seu agregador aí e curtir nossa página aqui do Serialcast aí, seja Spotify, seja no Deezer, seja no Apple, qualquer um, só ir lá e curtir também que vai valer muito a pena pra gente.
Ah, é, e tem uma novidade que a gente tá também no Amazon Prime, que o Amazon agora, pra quem não sabe, também colocou podcast. Olha que legal, o podcast tá crescendo, dominando o mundo, daqui a pouco tá maior que o YouTube, hein?
Então, se a Amazon entrou, cara...
Pois é, então vai lá na Amazon também, já procura Serialcast, coloca pra seguir a gente lá, que toda vez que tiver episódio novo, você vai ser notificado e vai ficar sabendo. E por falar em Amazon, nós temos aqui a nossa já tradicional dica cultural do nosso doutor Eduardo Ananias. O que, que você preparou pra gente essa semana?
Galera, esse livro aqui foi uma indicação, na verdade, viu? Eu não cheguei a ler ele ainda.
De quem foi a indicação? Fala
indicação,
pra mim.
Indicação de Alexandre Everton.
Ah,
vocês mulher. Conhecem? Vocês conhecem? E eu tô louco pra ler esse livro, viu, cara? É, o livro que eu vou falar pra vocês é Os Segredos que Guardamos. Ó, quem guarda muito segredo aí, ele é um livro da Lara Presco, que é uma autora. E ele é baseado num outro livro, na verdade, cara. Ele é baseado em fatos reais e ele vai falar sobre o regime da Guerra Fria, como a CIA conseguiu ali se infiltrar na Guerra Fria ali contra os russos e toda aquela doideira que a gente sabe ali a partir dos anos 50, né? E ele vai se inspirar no livro Doutor Jivago, cara. Eu não conheço esse livro, eu tô muito curioso pra ler os dois, pra ser sincero.
Legal, cara. Espionagem, né? Espionagem é sempre legal. Sempre curti muito esse assunto.
É igual eu falei no começo, quem curte aí os filmes do James Bond, quem curte os filmes do Missão Impossível, eu acho que vai curtir bastante, né, cara?
Com certeza. Então vai estar lá na descrição do episódio, no seu agregador favorito, o link para você fazer a compra ou ler a resenha do livro lá no site da Amazon. E você sabe que comprando lá na Amazon, você ajuda o Serialcast também, né?
É, eu mesmo já tô aqui na página e já tô colocando no meu carrinho, cara. Só R$13. Opa!
Aí sim. E por falar em ajudar a gente, nós temos a nossa plataforma de crowdfunding no Apoia-se. E é muito facinho se você quiser ajudar a gente a melhorar a nossa estrutura, ajudar a gente a melhorar a nossa divulgação para chegar em mais ouvintes e aumentar ainda a família do Serialcast, aumentar o número de Serial Boys e Serial Girls. É muito fácil, é só você ir lá em www.apoia.se/serialcastpodcast e com uma ajuda de no mínimo R$5, você passa a fazer parte da nossa família e nos ajudar a crescer cada vez mais, né, Du?
Com certeza, cara. E também vai ter os mimos, né, cara? Também vai ter os mimos. A gente já anunciou aí que quem acertar essa charada lá do Guerra dos Mundos vai participar no episódio com a gente. Quem estiver nos apoiando também vai estar participando, né, na nossa live que a gente vai fazer. Entrar pro nosso grupo do Telegram e também ter direito à nossa pauta da primeira temporada.
É isso aí. Maravilha, Du. Maravilha, maravilha. E essa semana, como é costume, nós tivemos não só uma charada, mas duas charadinhas, hein? A primeira charada foi sobre a protagonista do episódio, que é a Mata Hari, né? E bastante gente acertou, infelizmente eu perdi mais uma vez. Então vamos mandar os beijos aí, né? Um beijo pra @carolina_rs, que ela escreveu assim, ó. Eu vou chutar Mata Hari, mas essa dica foi complicada, hein? Pois é, acertou. Beijão aí pra Carolina. O Renato.amorim_silva, sem dúvidas, é a Mata Hari. Já matou de cara aí, né? A Amanda, _GS231197, escreveu aqui, Margareta Gertrudes L, Primeira Guerra Mundial. Meninos, mandam um oi. Oi, Amanda! E eu falei, é claro que a gente vai mandar um oi, que você acertou, né? Então, oi para nosso querido ouvinte Amanda, que acertou também. Tem mais beijo aí, né, Du?
Então, a gente também teve a Cacau.neto, cara, ela também, ela foi uma das primeiras, se eu não me engano, a acertar ali. Ela colocou Mata Hari. Vai no chute mesmo. Que chute, hein,
pois
cara?
É. Deu um chute certinho também, né?
Certíssimo.
E também tem a nossa querida ouvinte Flavinha, _Cepinha, ele escreveu, outro vácuo. Hahaha, mas feliz de saber mais uma história nova, arrebenta e já ansiosa pra ouvir. A Flavinha não acertou, mas vai ganhar beijo, porque toda semana ela participa e sempre acerta, né? Então, vamos aí de beijo extra, ela tem bônus com a gente. Beijão, Flavinha. E também nós tivemos uma segunda charadinha, que era sobre a nossa participação de hoje, né, Du? O que eu fiz? Eu coloquei uma moça dançando no pole dance e escrevi o seguinte. A convidada do nosso próximo episódio, além de ser fera na história, ela também é fera no pole dance. E isso tem tudo a ver com a protagonista do próximo episódio. Alguém arrisca, né? E bastante gente arriscou e a maioria errou, para minha alegria. Né? Vamos ver aqui, ó. A Flavinha colocou aqui, ó. Só esperando o domingo, né? Não quis nem arriscar. A Fabi Gandos escreveu assim, ó. Essa charada deve ter sido do Edu, porque tá brava. Tô sem moral nenhum, Eduardo, tá vendo? A Elaninha escreveu, Tchulim? Não sei, cara. Não é Tchulim. A Natália Castro, 86, escreveu, tá difícil essa, hein? Aí a Fabi Gandos escreveu de novo, será que vai ser a Isabelle Reis do Cena do Crime Podcast? Não, por enquanto não é a Isabelle Reis, mas que em breve vai participar com a gente aqui. E aí o nosso carrasco, Paulo Reimós, que foi lá e acertou que a participação de hoje é a nossa querida Tupá Guerra. Já ela vai estar aqui com a gente. E, cara, esse eu regacei, isso eu fiquei feliz, porque eu consegui fazer a galera ficar em dúvida ainda.
Cara, verdade, hein? Eu fiquei imaginando aqui o comentário da Elaninha, quando ela fala Tchulin, eu fiquei imaginando se é a Tchulin do Street Fighter, cara, será?
Chun-Li.
Não, eu fiquei imaginando aqui na minha cabeça. A única coisa que veio na minha cabeça, assim. Porque tem a ver também, cara. Tem a ver. Já viu o chute rotatório da Chun-Li?
Pode crer.
É sério, cara.
Eu pensei em Chun-Li, to fly.
Não, vai lá. Elaninha, vem aqui no nosso Instagram. Pode ser no DM mesmo. E fala pra gente quem é Chun-Li. Só pra gente tirar a dúvida.
Pois é, eu fiquei em dúvida agora também. Ah, e tem também aqui um abração e um beijão especial que eu quero mandar para nosso ouvinte, @NatáliaFornari. É o seguinte, a Natália mora lá na Nova Zelândia, olha só que legal. E é bem interessante que ela tá dizendo aqui que como ela mora lá, ela não fala no português no dia a dia e ela acha muito legal ouvir a gente porque ela lembra um pouquinho do Brasil e continua praticando ali o português. Né? E eu tinha que ter mandado um beijão pro pessoal da Nova Zelândia que ouve a gente no outro episódio, e acabei me esquecendo, olha só. Mas agora eu tô aqui me redimindo e mandando um beijão lá pra Nova Zelândia, para os nossos ouvintes de lá, em especial para a Natália, nossa querida ouvinte Natália Fornari. Natália, beijão, abraço aí e continue nos ouvindo, hein? Quando ela falou em Nova Zelândia, eu lembrei do Roberval, ladrão de chocolates. Isso aí não é do seu tempo, não é, ué?
Não.
Do TV Colosso?
Você não.
Você não lembra da TV Colosso?
Não, eu sei qual você tá falando da TV Colosso, mas
que
eu
tinha o Roberval, do ladrão de chocolates. Que tudo ele falava que aconteceu na Nova Zelândia, tá ligado? É isso aí, então um abração pros nossos amigos lá da Nova Zelândia. Ah, mandar um abração pro pessoal de Portugal também, cara. A gente tem bastante ouvinte lá em Portugal e é muito legal. Eu sou muito curioso para saber se são brasileiros que ouvem a gente ou se os portugueses entendem a gente, cara. Né? Porque imagina o sotacão de Mogi das Cruzes chegando lá em Portugal, os caras, será que conseguem entender a gente direitinho?
Cara, e o que é maneiro também, né? A gente consegue fazer os relatórios aqui. Eu tô vendo bastante gente dos Estados Unidos também. A comunidade brasileira lá tá em peso, viu?
Pois é. E também, cara, legal que eu vi que no Japão tem bastante ouvinte nosso. A gente pega até chart lá no
Apple.
É verdade. A gente pega até chart no Apple. Ela fica em número 5 milhões e cacetada. Mentira, a gente chegou a 70 e poucos lá no Japão,
sim,
cara.
Sim, legal,
Portugal,
cara.
Portugal também. Cara, muito legal isso, saber que tá chegando pro mundo todo, né, cara?
Isso é graças a vocês, galera. Vocês que estão dando essa força pra gente. A gente só tem de agradecer, né?
Verdade, muito obrigado mesmo, a gente fica muito feliz em chegar aí nos ouvidos do mundo todo, né? Quem sabe de toda a galáxia aí. Eu quero mandar um abraço pro pessoal de Marte e tal, mentira.
Não, é maneiro que você abre assim.
Ouviu Guerra dos Mundos, né?
Lembrando que a charadinha ainda tá rolando lá, viu?
Pois é, e tem a charadinha do Guerra dos Mundos. Quem descobrir qual personagem eu estou interpretando e qual o Edu está interpretando, é só ir lá na postagem, escrever lá eu sei, e depois vem na DM e fala pra gente qual que é. Que aí a gente vai sortear 3 ouvintes que acertaram pra participar de um episódio especial com a gente. Vai ser bem da hora, vai ser um botecão, um bate-papo. Eles que vão escolher qual que vai ser o tema e a gente vai trabalhar em cima e eles participar junto com a gente.
Show de bola.
Tem mais nada pra dar recado, né, Edu?
Não. Quem quiser que a gente deixe recado, é só deixar lá no nosso DM, que no próximo episódio sai também.
Nós somos beijoqueiros, manda beijo pra todo mundo. Beijo e abraço.
É
isso aí.
É tipo a Dercy Gonçalves.
Pois é. Vamos pro nosso episódio então, Edu, que a Tupá tá aguardando a gente lá, hein?
Bora. Vamos iniciar lá.
Bora lá que vai ser show. Bom, galera, como eu disse para vocês na abertura, que nós temos uma presença ilustríssima hoje. Quem tá aqui com a gente é a nossa querida historiadora, demonóloga e dançarina de pole dance, Tupá Guerra.
Olá, pessoas. Eu gostei que a presença, eu até me senti um fantasma agora.
A presença de Tupá. Tupá, se você está no ambiente, manifeste-se. Mexe o copo.
Mexe o copo. Ih, peraí, tem que achar um copo.
Tupá, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença aqui no Serialcast. Pô, a gente fica muito feliz e fica...
Inoxidável.
Isso, inoxidável.
Vocês lembram desse áudio?
Não.
Não? Nossa, vocês precisam ouvir. O moço, ele... É porque tem um moço, ele vai elogiando o outro. Aí fala, porque é um cara muito batráquio. Um cara inoxidável, você fala, meu Deus, tá bom então.
Pode tomar chuva aqui no enferruja, né?
O cara é químico, né? Não é possível. Metalúrgico.
Ah, vocês... coisas mais velhas da internet, mas é o meu amigo carro velho que conta.
Pois é, Tupá, seja bem-vindo aqui ao nosso barraco. E assim, quando a gente pensou em fazer a pauta, porque foi o seguinte, a gente fez semana passada um episódio sobre o caso George Stinney, não sei se você conhece. Daquele garoto negro de 14 anos que foi morto, foi condenado à cadeira elétrica e tal, e teve todo um problema no julgamento dele, enfim. Então foi um caso muito pesado, a gente sabia que ia ser, né, falar sobre racismo e sobre conflito racial nos Estados Unidos nos anos 40, aquela coisa pesada toda. Aí eu falei assim, não, Duel, depois o próximo episódio a gente tem que fazer uma coisa light, uma coisa legal, interessante. Vamos falar da Mata Hari, Du, quem é? Não, vamos ver quem é Mata Hari aí, vamos lá. E aí, quando falou dançarina, eu falei, cara, a gente tem que... Porque, assim, tem muito contexto histórico, tem dança. Eu falei, a gente tem que chamar a Tupá, porque esse episódio também é a cara dela. Inclusive, nós fizemos lá uma charadinha lá no nosso Instagram. Não sei se você viu, depois dá uma olhada lá. Eu não marquei você pra não...
Alguém acertou?
Acertou. Paulo Reimosca acertou. Paulo acerta todas, cara. Eu falei que eu proibi ele de participar. Pois é, daí eu coloquei, eu falei assim, a nossa participação especial do próximo episódio, além de manjar muito de história, ela também manja muito de dança, que tem muito a ver com a protagonista, né? Então acho que o pessoal não conhecia essa sua faceta de dançar pole dance.
É, pois é, eu sou bem mirim ainda no pole dance, mas eu me divirto. É um excelente exercício físico e é muito gostosinho. Eu gosto de dançar, gente. Dançar é uma coisa boa. Assim, mesmo quando a gente não sabe...
Liberta, né?
E mesmo quando a gente não sabe... Não precisa saber super dançar e saber se movimentar e fazer super bem. Eu inclusive, tô numa campanha para que as pessoas entendam mais que você pode ter hobbies nos quais você não é bom. Você pode fazer ele só porque te deixa feliz, assim. Você não precisa ser excelente nele. Você pode, né... Só se divertir.
Cara, que maravilha, porque eu vou te falar, eu sou aqueles bêbado dançarino, sabe? Quando eu tô bêbado, eu acho que eu danço pra caramba e tal. E geralmente é horrível e tal, a gente vê vídeo depois, chora de rir, me dá vergonha alheia. Vergonha alheia não, né? Própria vergonha.
Vergonha alheia própria, auto-vergonha alheia.
É, vergonha alheia de mim mesmo. Mas, cara, é que nem você falou, é um exercício pra alma, é muito bom dançar, né, cara? É que a gente tem aquelas travas, aquela timidez, todo mundo tem e tal... Mas, cara, dançar é maravilhoso. Eu adoro dançar. Embora eu não saiba, eu gosto de dançar do meu jeito.
Eu acho que eu sou um pouco dessa, assim. Eu sempre achei que eu não dançava direito. Eu nunca fui a pessoa... Sabe, na escola que tem aquela pessoa que arrasa e dança super bem? Então, eu era a pessoa que tava no canto lendo um livro. Nesse momento, assim.
Então, somos dois. Eu era o que odiava a festa junina.
Eu adorava a festa junina. Só que eu era, sabe a pessoa que nunca tem par? Eu era a pessoa que nunca conseguia par, assim. Aí quando você é mais novo, a professora fala, não, dança em trio. Ou qualquer coisa, assim, tipo... Aí, enfim, então eu era tão boa na dança que eu nunca conseguia par pra nada, nem pra quadrilha de festa junina.
É, eu acho que não estamos distante, porque eu era do cara que odiava, daquela criança que odiava a festa junina. Chegava a época, era o aluninho que ficava de bracinho cruzado e morria de vergonha.
Eu também nunca fui muito fã não, cara, assim, eu também morria de vergonha, cara. Mas hoje, assim, eu não tenho tanta vergonha de dançar não tô nem aí. Eu danço meio Nick Cave, assim, sabe, mas eu não tô nem aí, não. Manja, Nick Cave and the Bad Seeds, cara. Eu acho maravilhoso ele dançando, que é uma dança que não tem nada a ver com a música, às vezes. Mas é muito louco, cara. Você vê o cara tá se divertindo.
Eu acho que é isso. Eu acho que a gente vive num tempo em que tudo que a gente faz tem que ser bom, ou tem que dar lucro, ou tem que ser, né? E às vezes a gente pode fazer as coisas só porque é legal, assim. E dançar é legal, me faz bem, então é isso.
Olha, e a campanha que você falou, eu apoio, super apoio, cara. É muito importante isso, né? Eu acho que tá muito naquela... a gente tem que curtir o que a gente quer curtir e dane-se o que os outros vão pensar, né?
É, como diz o Lulu Santos, nos permitir, né, cara? Acho isso muito louco, cara. Acho legal quem tem essa coisa de não tô nem aí porque eu tô pensando, eu vou fazer e faz. Se não ficar bom, beleza. Se ficar, melhor ainda. Acho isso muito louco, cara.
Sim, sim.
Exatamente a mesma coisa.
Mas vamos aqui chegar, pra gente chegar na época da dança da Mata Hari, ainda tem um caminhozinho que a gente vai começar a explicar agora, tá? Mas pra você, ouvinte, que não sabe quem foi a Mata Hari, vou dar um pequeno briefing aqui da vida dela. Ela foi uma dançarina que hipnotizava os homens por onde ela passava. Ela foi uma cortesã também que frequentou a alta sociedade da sua época e foi um verdadeiro símbolo da ousadia feminina, né? E o mais legal de tudo, ela foi considerada uma espiã. Então eu quero convidar você, querido ouvinte, a conhecer a fascinante saga da Margareta Gertrudes Ely, ou Mata Hari. Só Deus sabe o quanto eu treinei para falar esse nome Margareta dela direitinho.
Ainda mais que uma língua um pouquinho pouco conhecida nos nossos mundos, né?
Sim.
Pois é, essa língua dos Países Baixos, língua alemã, polonesa, é muito difícil, né, cara? Eu lembro que eu tava lendo aquele livro Christiane F. Não sei se vocês se recordam desse livro aí.
Christiane F., aquele livro que, na minha escola, causou um furor, assim, tipo... A gente se sentia muito, muito adulto, muito, muito incrível lendo Christiane F. quando a gente tinha, tipo, uns 14, 15 anos, né? Porque eu... Pode falar o título todo do livro?
Claro!
Eu, Christiane F., drogada e prostituída, então... É um livro pesadíssimo, né? Mas foi... Na minha escola teve um boom, assim, que era... o livro pra se ler, assim, se você era descolado.
Pois é, era pesadíssimo, era polêmico, né? E na verdade eu só fiz esse gancho aqui pra falar que quando eu tava lendo o livro tinha o nome das estações de trem na Alemanha, que são impronunciáveis, cara, é muito grande, sabe? E aí eu não consegui me ambientar, porque eu ficava, tipo assim, pulava os nomes, depois eu não sabia onde ela tava e tal. Porque, cara, alemão é uma língua muito difícil, né?
É o caso, muitas vezes eu faço isso com o livro, eu dou outros nomes pros lugares.
Eu também faço isso.
Deixa ele abrasileirado, né?
Já aconteceu quando eu tava lendo A Guerra dos Tronos, né? Enfim, toda a saga de Gelo e Fogo. Eu comecei a ler em português, aí depois eu li em inglês outro pedaço, e daí eu não conseguia mais saber onde era lugar nenhum, porque tava traduzido, né?
Sim.
Aí eu fiquei por um tempão, assim, eu não sabia. Os personagens chegavam no lugar e falavam, nossa, eles estão falando desse lugar, parece que todo mundo conhece. Na real, eu também conhecia, só que eu não lembrava que o personagem já tinha passado naquele lugar
antes. Tinha embolado tudo na cabeça, né?
Ai, cara, aquela piadinha, oferecimento Herbert Richards, né?
Herbert Richards. Pois é, vamos começar falando um pouquinho sobre a espionagem, né, cara? Através da nossa história, a gente pode observar que em alguns momentos cruciais de guerras e alguns eventos importantes, o uso da espionagem sempre se fez presente, né? E também na nossa vida cotidiana, né, cara? Sempre temos espião, fofoqueiro, alguma coisa do tipo, né? Através do cinema e da literatura também, a gente tem uma visão bem romantizada dos espiões, né? Afinal de contas, quem nunca sonhou em ser um espião, em ter uma aventura tipo 007, né? Inclusive, Tupá, até chamei o Edu aqui na introdução de Dr. Hercules Poirot, né, que era um detetive também meio espião, que eu amava, né, da Agatha Christie. A gente até falou da Agatha Christie no outro episódio, né, do Jack Estripador.
É, pois é, eu gosto muito da Agatha Christie e o mundo dos espiões sempre foi retratado na literatura e no cinema como um mundo muito cheio de aventuras, um mundo muito sedutor, muito, assim, né... Parece puro glamour ser espião. Só que na prática, né, a gente vai ver que não é assim tão glamouroso.
Realmente.
Pois é, né, e assim, qualquer filme que você vê de guerra, até filmes medievais, né, histórias medievais e tal, que tenha confronto, sempre existe um espião. Ele é uma figura que tá totalmente inserida dentro da discórdia ali da guerra, né, sempre vai ter um espiãozinho lá que vai, né, vai contar uma coisa que não pegou a vida do outro, vai pegar uma informação, sempre vai ter.
E você tem sempre aquele, né, tem desde o espião que vem de fora e consegue se disfarçar no meio de todo mundo e tal, como tem os agentes duplos, né? O cara que finge que é amigo de um lado, mas na verdade está trabalhando para o outro lado e passando informação. Eu acho que isso sempre rolou, assim. Inclusive, eu acho que toda vez que você junta muitos humanos, a informação vaza. É muito difícil não vazar.
Verdade. Então vamos lá dar aqui uma esmiuçada na vida da nossa heroína de hoje, que é a Margareta Gertrude Zelle. Ela nasceu em Leeuwarden, tomara que eu tenha falado certo, Leeuwarden, nos Países Baixos, né, ou Holanda, né, em 7 de agosto de 1876. Ela era filha do Adam Zell e da Angit van der Meulen. E ela era a filha mais velha deles, né, ela também tinha 3 irmãos. Os pais dela se divorciaram e a mãe dela morreu alguns anos depois do divórcio. E aí o pai dela se casou novamente com uma moça chamada Susana Catarina Tinhove. E a Margareta, né, no caso, foi morar com eles lá. Só que aí, aos 16 anos de idade, foi quando ela começou a se destacar por um atributo que ela tinha, que ela ficou muito conhecida depois, que era a beleza dela. Ela era muito bonita e era uma pessoa que era, assim, vamos dizer assim, fora da curva na questão de beleza na época, né? E ela estava estudando numa escola especial para se tornar professora quando ela se envolveu com um dos diretores dessa escola. E aí, pelo fato dela se envolver com esse diretor, ela foi expulsa da casa dela e foi morar com o tio dela.
E aqui a gente já vê, né, assim, o rolê todo, né? A menina tinha 16 anos, se envolve com um diretor, que obviamente é uma pessoa mais velha, obviamente é uma pessoa muito mais responsável, etc. Mas quem leva a culpa é ela, né? Quem que é expulsa de casa, quem que provavelmente levou a peixe de ser uma pessoa horrível, etc. Foi ela, né?
Pois é, você vê que isso já vem já desde muito tempo, né?
Exato.
Ué, e lembrando que a gente tá falando de uma época bem complicada, né? Pensa nessa época, assim, uma moça, assim, ter um envolvimento desse, uma adolescente, né, na época. E eu acho que era totalmente inaceitável, né? Perante as pessoas.
É, Então, nessa questão, né, como que era visto esse envolvimento, né? Ela era... Para os homens nunca pesou muito, né? Nessa época não pesava também, né? Assim, ele era... O cara provavelmente era visto como, ou ele foi seduzido, coitadinho, né? Ou então ele era relativamente comum, ele teve um amante e tal, ela que é uma mulher de vida fácil, digamos assim, né? Ela que não se deu o valor e todas essas outras coisas que a gente continua ouvindo. Então, a sociedade, esse tipo de coisa acontecia muito na sociedade, esse tipo de coisa não é de agora. Mas a peixe ficava com ela, né? Ela que tinha, a reputação a zelar. E dá pra ver que ela não é, assim, embora ela estivesse estudando e tal, ela não é de uma família muito abastada. Então, isso também dificulta, né? Porque ela não vai conseguir algumas proteções da sociedade, não vai conseguir alguns apoios ali. E ela... expulsa de casa, né? Então, ao ser expulsa de casa, é possível, inclusive, que ela tenha tido que parar de estudar. Então, fecha ali um caminho, né? Se ela estava estudando para ser professora, que era praticamente um dos empregos comumente femininos, né? Então, ela vai acabar tendo que ir por outros caminhos.
E dá para notar também que ela tinha uma personalidade à frente do tempo dela, né? Tanto que... após esse episódio, ela se envolver com esse diretor, né, da escola, ela... é uma coisa bem curiosa, né? Ela respondeu a um anúncio, né? Um anúncio do capitão Rudolf MacLeod, que era um militar 20 anos mais velho que ela, que estava procurando uma esposa. Então, não tinha Tinder naquele tempo. O que os caras faziam? Os caras colocavam no jornal lá, procura-se esposa e tal. Isso. E eu acho bem engraçado ver essa coisa de, por exemplo, um cara, ela tinha 16, mais ou menos, na época, ele tinha mais ou menos uns 36, vamos dizer 40 anos, para arredondar. Uma mulher de 20 anos responder a um pedido de casamento, né, a um pedido de uma esposa de um cara de 40 anos, a gente vê que ela tinha também uma predileção, talvez, por homens mais velhos, né? O que é uma coisa, acho que muito... Eu não sei como que era isso no tempo, Tupá, era normal ou não?
Então... eu diria que eu não conheço a fundo a história dela pra super analisar, mas uma vez que ela já estava considerando, já era considerada uma pessoa desgraçada, digamos assim, né, por tendo sido expulsa de casa e etc, é possível que ela tenha procurado esse casamento como uma forma de sobrevivência mesmo. Não necessariamente porque ela gostava do cara, ou enfim, mas porque ele é um militar, então ele tem um emprego seguro. Ela é uma moça que provavelmente não tinha perspectiva de conseguir um marido muito de outras formas, uma vez que é provável que na cidade dela as pessoas, ou pelo menos na comunidade próxima, as pessoas soubessem do que aconteceu quando ela tinha 16. Então é muito possível que ela, na verdade, ela estivesse ali tentando uma saída para a vida dela mesmo, uma forma de sobrevivência. E a questão dos anúncios de jornal, né, assim, a própria ideia de amor romântico, que é uma ideia muito nossa, do nosso tempo, né, vou casar e aquela coisa, tenho que me apaixonar. Muitas vezes os casamentos, eles eram feitos de forma mais prática. Você casa com a pessoa que o cara tá no jornal, eles trocam algumas correspondências. Pra ele é bom, porque é uma esposa mais nova e tal. Pra ela, ele provavelmente aceitou esse passado dela, que a maior parte dos maridos não aceitaria. E daí eles conseguem ali, né, meio que funciona pros dois, digamos assim.
E eu acho que tá muito ligado também ao fato dela ter ido morar com o tio dela, né? E o que que ela deve ter passado ali na mão também, né? Eu acho que vai muito de encontro com o que a Tupá tá falando. O fato também dela ter encontrado um possível marido ali que era bem requisitado, né? Vamos dizer assim, perante a sociedade. Eu acho que faz muito sentido.
Tipo, ela viveu um escândalo pra época, pelo jeito, né?
Isso.
E aí, era uma coisa, acho que, provavelmente insuperável, né?
Uhum.
Ou você mudava de estado, de cidade, sei lá, ou senão ia ficar sempre as pessoas apontando o dedo, né?
Sim,
e
sim.
O que você falou faz muito sentido, né? Ela viu ali, pô, um cara, né, estável e tal, vou me casar com ele.
Muitas vezes é a chance de sair de casa, né? A chance de ter... é uma chance de uma vida melhor, assim, uma vida mais decente. E nessa história dela, o que me deixa muito mal-humorada é porque, assim, uma menina de 16 anos, porque, né, vamos ser sinceros, é uma menina ainda com 16 anos, que tem um envolvimento com um cara mais velho, provavelmente casado, e que abandona ela, né? Assim, e daí, tipo, se vira aí. Então, é muito... Dá muita raiva da sociedade mesmo.
Ah, é a segunda temporada do Alienista, né? Não sei se já assistiu o Topal, ainda não.
Já vi, adoro.
Então, a segunda temporada tem muito disso, né?
Uhum, com certeza. Não, e fala muito, a moça falando, né, também... No caso, na segunda temporada do Alienista, tem uma personagem que comenta também, que ela fala, ah, mas... Eu sou uma filha bastarda, então eu vou ser sempre a bastarda, eu não vou achar um casamento,
sim,
assim, né?
Sim, é assim, verdade. A Violet, né?
Uhum.
Então, e aí, né, eles mantiveram ali uma breve comunicação por correspondência mesmo, acho que no mínimo mandaram uma fotinha só ali, mais ou menos, pra ver como que era um outro. E eles se casaram lá em Amsterdã no dia 11 de julho de 1895. E ela tava quase a cumprir 19 anos, tava quase completando 19 anos, né? E aí aconteceu, como ele era do exército, ele era militar, né? Ele foi designado para trabalhar lá na Ilha de Java, né? A Ilha de Java é a principal ilha da Indonésia. E foi uma mudança muito brusca, ela novinha, foi tirada ali da cidade, do país dela, e foi morar lá em Java, na Indonésia. Imagina a diferença, né? Embora ela tenha tido uma forte influência holandesa, né? Que é a Holanda que colonizou a Indonésia também, né?
Então, provavelmente o marido dela, que era um militar, né? Foi mandado para lá em alguma questão ainda, né? Java, se eu não me engano, nesse período ainda era colônia. Então ela vai para lá e realmente é uma mudança radical, assim. Imagina que, para os ouvintes, né, gente, imagina que não tinha internet, não tinha como saber como que era outro lugar, o clima completamente diferente de tudo que ela já tinha visto.
Imagina, a língua, as pessoas, a cultura total diferente, uhum. Né? Embora tenha certas influências, meu, é muito diferente, né?
É, e a galera pode estar se perguntando, pô, mas na Indonésia tem as melhores praias do mundo. Lembrando que naquela época não tinha uma cultura de ir à praia, né?
Ia pra praia com aquelas roupas, né? Até o pé também, né?
Nessa época, a praia, a gente tá falando do final do século XIX, né? Ela se muda, mais especificamente, ela se muda para a Indonésia ali em 1890, ela casa em 1895, então ela vai mudar mais ou menos por aí. Nessa época, banhos de mar, para os europeus, eu imagino que as pessoas da Indonésia tomavam banho de mar, sim. Os europeus, eles tinham uma relação com a praia muito, era muito questão de saúde, então os médicos recomendavam banhos de mar, do tipo, ah, tome banho de mar no horário tal... Tinha todas umas regras, tipo, não pode tomar banho de mar. É, tem que tomar a partir das 11 da manhã, porque senão é muito frio. Não pode molhar o cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E na Inglaterra, nessa época, já tava bem mais comum tomar banho de mar. E as mulheres costumavam usar, tipo... Cara, tipo um macacão no joelho. Não é tão grande, não. Ele é um macacão no joelho, assim, com manguinha. E não é muito maior do que o dos homens, que era também um macacãozão listrado. Talvez o pessoal já tenha visto em alguma imagem mais antiga. Então a praia era considerada muito mais... Muito uma questão médica, assim, né? Você tinha problema de respiração, você ia morar na praia e tal. Então não era... Realmente não era uma coisa o feriado da família, igual é hoje em dia.
Cara, eu vi uma foto esse dia na internet de Copacabana, em 1905, se não me engano, 1901. Cara, mas dá calor só de olhar. O povo com aquelas roupas, sabe, imensa, mulher de vestido, andando na areia da praia, carroça, assim, cavalo, sabe?
Sim, sim.
Totalmente
sim.
Diferente da visão que a gente tem de praia hoje.
Ah,
né?
Então, e rolava isso antes, né, em 1890 e tal, já não era mais comum. Mas alguns anos antes, tinha sido comum na Inglaterra umas carroças de mar, que era um rolê muito doido, que era assim... Especialmente para as mulheres, né? Porque afinal, oh meu Deus, já pensou se alguém vê uma mulher. Aí você entrava nessa carroça, a carroça era dirigida para dentro da água, e atrás da carroça você abria uma tendinha, tipo uma cortina. Então você se trocava dentro da carroça, onde ninguém te via, por uma roupa mais, né, menor, ou enfim, uma lingerie, alguma coisa, e daí você ia nadar na cortina, ou então você podia nadar, que daí só aparecia a sua cabeça, não tinha tanto problema.
Cacete.
Aí na hora de ir embora, você voltava a nadar, entrava na carroça de novo, avisava lá, e eles puxavam a carroça pra fora do mar, você se trocava lá dentro, você já saía, ninguém te viu nadando, olha só que maravilha.
Nossa, que trampo.
Dá pra...
Eu imaginei tipo o percussor do Banana Boat, tá ligado? O cara vem correndo com a carroça assim, ó.
Verdade.
E dá um cavalinho de pau, né? Que você sai numa...
Agora, vocês, dá pra ver que era uma coisa só de gente rica, né? Que gente pobre não tinha como pagar alguém pra carrocinha e tal. Agora tem uma costureira que... O nome dela é Isabela. Ela... Eu posso deixar depois o link pra vocês darem uma olhada. Ela reproduz roupas de época e tal, e ela tava fazendo uma pesquisa esses tempos em roupas pra nadar desse período, assim, do final do século XIX. E ela mostra, ela fez um espartilho de esporte, e ela nada de espartilho, e com essa roupa de nadar, que é uma roupa de lã. E pra gente parece muito absurdo alguém colocar uma roupa de lã pra ir pra praia, né?
Caraca, você ia ficar molhado o fim de semana todo, né? Porque aquilo não seca, né?
Então, só que é uma lã que não é tão comum aqui, é uma lã bem fininha. E ela não demora tanto pra secar. E ela não... Na verdade, a lã é um tecido muito térmico. Claro que eu não tô falando de 40 graus, tá, gente? Mas assim, se tiver, tipo, 30 graus, você não vai passar tanto calor a mais com a lã do que você passaria... É, sem nada. Eu sei que parece estranho, mas confia em mim. E ela nada com essa roupa e tal, e é muito interessante de ver. Ela fala, tipo, tudo bem que ela foi nadar num lugar friaço, assim, num lugar frio. Ela falou, olha, muito mais agradável essa roupa do que nadar com qualquer outra roupa no frio. No calor eu não garanto, mas assim... Então essa coisa de nadar no final do século XIX, começo do século XX, realmente não era... Claro, parece, pô, no Brasil aí a gente já tem outras questões, né? Ou na Indonésia também.
É, talvez os nativos lá já tenham outros costumes, né? Porque lá é muito quente também, né?
Mas provavelmente era mal visto, porque como tem colonização, né? Os colonizadores colocam muito essa pauta moral, então provavelmente os colonizadores... É bem provável que era mal visto se nadar, assim, as pessoas iam olhar meio feio, meio torto, dizer, ah, isso é coisa de nativo, coisa de gente não civilizada, imagina, né? Civilizado é ver aquelas praias tudo e ficar olhando só. Gente besta.
Então, eu tava até vendo uma questão dos colonizadores, que eles sempre tinham aquela alegação que ia levar a sociedade pros locais, né? Levar cultura, essas coisas. Mas, na verdade, eles sempre queriam tomar as terras e como que eu posso dizer mais? É, instaurar o que eles seguem rígidos, né? E não aceitava a cultura do local. Então, tem muito disso também, né?
Às vezes acabava trazendo até atraso, né, cara? Como aconteceu no Brasil em alguns aspectos, oh, né?
Sim, com certeza.
É, inclusive, no século XIX tinha toda essa construção, né, do fardo do homem branco. Porque o homem branco tem esse peso sobre as costas, porque ele tem que levar a cultura pro resto do mundo. Olha que absurdo isso. Eu falo assim porque é pra gente ouvir o absurdo, né? Dá vontade de falar, repete isso aí em voz alta de novo pra ver se você entende. E tinha isso. Então, os europeus andavam por aí... se achando a última cocada, né, se achando, sei lá, a última Coca-Cola do deserto, ignorando todos os costumes locais e levando umas coisas interessantes, algumas sim, mas na média não levou muita coisa boa, não.
Verdade. Mas enfim, gente, a vida lá da Margareta na Ilha de Java não foi só praia, inclusive ela viveu um episódio muito triste lá, né, que marcou a vida dela para sempre. Porque quando ela chegou lá, ela teve dois filhos, né, um chamava Norman John, e a Louise Jane. E aí, em 1899, as duas crianças delas adoeceram e a Norman John morreu, né? Que foi o primeiro, o Norman, aliás, né? O primeiro filho dela morreu, o Norman John. É, embora ele provavelmente tenha morrido das complicações do tratamento do sífilis, que ele foi infectado pelos próprios pais, posteriormente se descobriu que as duas crianças foram envenenadas por sua babá, em uma vingança contra o pai, né? Contra o Rudolph MacLeod. Porque o que ele fazia? Ele estava abusando contra um servente nativo, né? Ele era um cara assim muito. Um cara muito bravo, que provavelmente via um nativo como índio, como alguém inferior, e causava alguns abusos ali, até físicos, né? Então o que a mulher dele fez? A mulher dele trabalhava de babá também, começou a envenenar a família e, consequentemente, as crianças também. E aí a morte desse filho deles foi um duro golpe pro casal. Imagina, perder um filho de uma maneira tão esquisita, né, meu?
E um filho pequeno, né? Assim, O menino dele estava com... Isso, o menino dele tinha 2 anos.
E aí o marido dela caiu no álcool, né? Foi procurar consolo no álcool. E aí essa solidão que acabou causando do marido no álcool, a perda do filho... A Mata Hari começou a procurar maneiras ali de se inteirar com a cultura do local, né? Com a cultura javanesa. E foi onde ela passou a conhecer as danças folclóricas balinesas e as técnicas sexuais orientais, que mais tarde foram ajudar muito ela com a nova profissão que ela ia adquirir futuramente.
Eu até nessa questão, eu Eu não sei, eu acho que a Mata Hari não deixou um relato dela mesmo, né?
Também acho que é a suposição.
É, eu vejo muito aqui uma questão que nesse período era muito forte, em outros períodos também foi, que é essa exotização do Oriente, né? Então, às vezes ela nem aprendeu técnicas sexuais ou alguma coisa assim, às vezes ela aprendeu dança. E pros europeus, isso necessariamente porque se veio do Oriente, então traz mistério, traz essas técnicas desconhecidas. E às vezes ela até usou isso em favor dela, mas não necessariamente que, assim, né? E é interessante porque essa questão dessa exotização do... Duas palavras, né? Exotização e erotização do oriental. Então o oriental sempre... Pode ver em filme, tipo... Especialmente filmes mais antigos, mas isso não acabou. A gente vai ver, tipo, filme James Bond e tal. É sempre... A mulher oriental, ela é sempre misteriosa e muito sexy, muito... E ela conhece técnicas desconhecidas pelos europeus, enfim. E, né, um tanto de... Tanto quanto de preconceito dos europeus, né? De colocar as mulheres orientais nesse papel aí.
É, acho que é a maneira que vem as brasileiras hoje, né?
Também. Mas não deixaram de ver as orientais nesse rolê, né?
Bom, eu acho que isso também é uma coisa que ela se apropriou dessa cultura para dar sequência na carreira dela, né? Na carreira que ela iria adquirir. Porque eles voltaram para a Europa e se divorciaram em 1903. Quando a gente viu, o casamento deles estava ruindo ali por conta das desgraças que caíram sobre eles, né? E aí ela se divorciou em 1903 e resolveu ir para Paris para tentar a vida como modelo. A gente lembra que ela era muito bonita, né? Só que ela não teve muita sorte nessa carreira dela e começou a passar algumas dificuldades financeiras lá em Paris, né? Na conhecida Cidade Luz. Aí nessa época, devido à literatura, como a Tupá falou, o interesse pela cultura oriental vivia uma crescente, né? E a sociedade francesa, que era ali a sociedade pra frente da época, né? Culturalmente falando principalmente, né? Estavam todos ali com os olhos voltados até para esse lado do exótico, como a Tupá disse, do lado oriental, né? E o que a Margareta pensou, né? Falou, pô, tava lá, então eu vi ali o gingadinho ali e tal, né? Já tem os cabelos negros, né? Que ela herdou da mãe dela. E ela falou o seguinte, a partir de agora, então, eu vou começar a falar que eu sou uma princesa javanesa e que atuava como dançarina lá também. E aí foi onde ela assumiu o codinome de Mata Hari, né? Que é uma palavra malai que significa sol, mas se você traduzir ela literalmente, também pode significar olho do dia. Então, assim, Tupá, pra gente só ter uma ambientaçãozinha.
Claro.
De qual Paris que nós estamos falando, essa que a Mata Hari tá chegando? Lembrando que ela tá cheia de sonhos, querendo uma carreira nova como artista, né?
Uhum.
Que Paris era o local pra isso acontecer, né?
Se você quer ser alguém da noite, você vai pra Paris nesse período, né? Então, eu acho que inclusive muito da mística de Paris, que Paris mantém até hoje, né? Essa questão de um lugar cheio de boêmios, um lugar artístico, um lugar assim, vem muito desse período. Então, no final do século XIX, começo do século XX, em Paris, a gente tem muitos pintores, muitos escultores, tanto é que ela tenta ser modelo primeiro, era uma carreira relativamente, não vou dizer que comum, porque, né, não era tanta gente assim que era modelo, mas era uma carreira possível. Então, a gente vê todos esses quadros famosos de mulheres peladas que tem nos museus, né, assim, do final do século XIX e tal, são de mulheres que trabalhavam como modelos para esses pintores. Algumas delas também trabalhavam como prostitutas.
Quando a gente fala modelo, não é o modelo que a gente imagina hoje, né? Jelly Bean e tal, Paris, Milão, Tóquio. Era um modelo ali, tipo um nu artístico que o pintor ia pintar a moça ali, né?
Isso, é um modelo vivo. E tinha toda essa questão da boemia, né? Então, muita bebida, muitas dorgas, muitas bebidas que tinham dorgas, tipo... O absinto, né, que é conhecido como a fada verde e tal, a própria...
Eita!
E assim, hoje em dia o pessoal fala, absinto, né, tem um teor alcoólico alto e tal, a própria composição do absinto era diferente, eu não lembro, mas ela tinha um alucinógeno também na composição, que não tem mais. Além disso, então, além do teor alcoólico absurdo. Então, Paris, ela era essa o grande centro da cultura, digamos assim. E, ao mesmo tempo, era o grande lugar para você ir caso você quisesse ser um artista. Então você tinha, enquanto Londres tem toda uma outra pegada, não que não tivessem artistas em Londres, mas ninguém pensaria em, tipo, nossa, eu quero muito ser um artista de sucesso, vou para Londres. Não, você não vai para Londres, você vai para Paris, que é onde estão os outros artistas, que é onde você vai conviver com essas pessoas. Então você ia nos bares à noite, você ia encontrar os pintores mais famosos, as pessoas mais... os poetas, os escritores, todo mundo ali naquela atmosfera, assim. E claro, muita gente rica também patrocinando e muita gente passando muito perrengue, né? Como a gente pode ver, a própria Mata Hari, a princípio, ela não consegue deslanchar até criar essa persona, né? Essa princesa javanesa, e, enfim. Criar essa história que vai atrair justamente trabalhar naquela questão que eu falei antes, do exótico, do oriental, né? Então ela se utiliza dessa questão que já existia na Europa para fazer muito sucesso. E é o que ela vai fazer a partir de agora, né? Sucesso.
Eu fico imaginando, assim, a diferença entre Londres e Paris nessa época é muito relacionado ali de Londres ser aquela cidade que tá caindo, a Revolução Industrial bombando, né, e a galera mais classe trabalhadora, e Paris realmente a cidade mais cool, né, que eles chamam assim, que é aquela cidade que tudo é livre, né, mais livre, né, as coisas. Acho que faz muito sentido isso aí.
Pra frentex.
Isso.
Mas assim, Paris tem essa questão, mas claro que você tem uma elite e tal, pessoas muito... digamos, sérias e respeitáveis e etc., que desaprovam justamente dessa boemia, né? Mas você tem a boemia, os poetas, os acadêmicos, essa galera tentando a sorte, enfim.
Sim.
É, tanto que, assim, quando você vê, tanto na Inglaterra ou nos Estados Unidos, quando ia ter algum baile, alguma coisa pomposa assim, eles todos imitavam franceses, né? Eles iam caracterizados como, tipo, Luís XV, não era uma coisa assim?
Então... não é desse momento, eu falei, né, século XIX, você tem toda essa questão dos acadêmicos, tudo que é novo na arte, etc. Mas a questão do luxo já vem de Paris e da França há muito tempo, né? Você citou o Luís XV. Realmente, a França, a partir mais ou menos do final do século XVII, até antes, eu acho que século XVI já dá para falar... A França é o grande centro fashion e o lançador de tendências da Europa, assim. Se você quer entender o que era luxo, etc., você copiava os franceses. Os franceses eram quem lançava as modas, né?
Tanto que quando a gente fala em pintor, a gente já logo imagina o quê? Um cara magrinho com uma boininha, uma palheta na mão e falando com sotaque francês, né?
Né?
Mas eu acho que é muito hollywoodiano também, né, essa questão.
Ah, com certeza, mas tinha isso de que muitos pintores... Pensa assim, né? Começaram a ter alguns pintores legais em Paris, aí outros pintores começaram a ir pra lá pra conversar com aqueles, e daí você cria todo um ambiente, né? Que propicia aprendizado, que propicia troca, que propicia, enfim, todas essas coisas. E a questão, né? Assim, é bom lembrar que nesse período, o mundo todo... Ninguém pensava em aprender inglês na escola, tipo, todo mundo aprendia francês que era a língua importante de se aprender. Inclusive a elite russa só falava francês, falar inglês ou falar russo, imagina, não falaram em francês. Então as pessoas cultas do mundo sabiam francês, é tanto que assim, eu nem precisei ir tão longe, até os anos 50 pelo menos no Brasil, o normal era se aprender francês na escola, não inglês.
Eu acho que a minha mãe teve aula de francês.
E
a minha mãe teve aula de francês também.
Francês e latim, se eu não me engano.
E isso faz muito sentido, né? Porque, assim, quando a gente pega alguns filmes, assim, falar de filmes brasileiros, que se passam antes da década de 50, eles sempre, assim, a elite brasileira, normalmente, no Rio de Janeiro, sempre eles falam que vão pra Paris, né? Normalmente.
Era o luxo da época, né?
Era o luxo, realmente. Era o luxo da época, falar o francês, né?
Você quer ir pra um lugar fino, você vai pra Paris, né?
Olha, eu acho...
Ou como se... Parecida, né? Parecida do Norte.
É, pertinho daqui.
Ai, que horror.
Isso que eu ia falar.
Faz muito sentido também. Eu tava vendo uma matéria hoje, né? Tava falando das cidades mais caras pra se viver. E a cidade mais cara pra se viver hoje é Paris.
Cara, vocês não têm noção de como as pessoas vivem em Paris, assim. Apartamentos minúsculos, minúsculos.
Caríssimo,
kitnets,
né?
Assim, que... caríssimos e minúsculos e tudo velho e muitas vezes aqueles prédios antigos e tudo range, enfim.
Em Paris que tem aquele lance também lá do subterrâneo, não tem uma parada assim,
sim,
lá?
Sim, sim, o museu subterrâneo.
De que rola uma vida por debaixo da terra ali, né, que pessoas moram e tal, assim, pessoas tipo mendigo e tal, né? Porque lá tem umas galerias de esgoto, umas coisas assim enormes, né?
Eu não conheço muito não, mas provavelmente.
Não,
eu sei que assim...
Realmente, tem um museu que eles chamam, acho que é Museu do Subterrâneo, que ele fica localizado em Paris, ele não tem não sei quantos quilômetros de extensão, assim, que percorre Paris ali perto daquele, acho que é o Rio Sena, né, se eu não me engano, que corta Paris.
Mas assim...
No Miseráveis do Vitor Hugo tem bastante passagem no subterrâneo, né, se eu não estiver enganado.
Tem. Mas assim, quase toda cidade antiga tem subterrâneos enormes. É uma coisa comum, porque era o esgoto, né, gente? O esgoto, as cidades novas também têm
galerias,
esgotos,
né?
Grandes. Galerias e etc. E muitas vezes esses esgotos, essas galerias foram desativados, porque foram criados mais modernos. Então esses espaços continuam existindo.
É muito herança romana também, né?
Às vezes, inclusive, tem construções romanas que sobreviveram.
Sim.
Então, mas assim, então Paris, no começo do século XX, né, 1900 e pouquinho, era muito esse lugar que já vinha sendo construído como lugar do luxo há muito tempo, e era o lugar para onde você ia se você queria ser das artes. Então, faz todo sentido a Margareta e agora a Mata ir para lá, né?
Era a Vila Madalena da época. Brincadeira. Então, e esse aí foi, esse aí foi o cenário que a Margareta, no caso agora, Mata Hari, encontrou, e foi lá que ela começou a experimentar o sucesso. Né? Depois que ela encarnou essa persona da princesa javanesa, as apresentações delas começaram a se tornar cada vez mais famosas. E os ingressos para ver ela dançando tornaram-se verdadeiros alvos de disputas. A primeira apresentação dela no Museu Guimet, que foi em 13 de março de 1905, foi que marcou a virada nessa carreira artística dela. Ela chamou 4 bailarinas, né, pra ajudar ela ali no palco e tal, e ela tava dançando em trajes que eram emprestados de uma coleção de um museu, né, que era um cinto indiano com algumas pedras preciosas, né, e ela usava um sari translúcido. Sari é aquele... uma espécie de um pano que joga por cima ali, né, Tupá?
Então, o sari, ele é a roupa típica indiana, né, ele é um pano, varia de tamanho, ele tem formas de dobras e etc, ele forma uma saia... E se enrola e tal, e passa até pelo braço. Agora vocês veem, né, como que é a questão do oriental exótico, pouco importa, né? Sim, ela vai usar um pedal.
Tanto que eu falei sari, né? Eu falei sari. Uhum. Você vê que eu manjo tanto de cultura oriental quanto o povo da época, né? Porque ela tava usando as coisas que tinha nada a ver.
É, né? Ela pegou coisas aleatórias de vários lugares, falou que era de Java, e a galera comprou, assim, fácil.
E aí, pra disfarçar esses seios pequenos dela, ela criou um sutiã metálico que era adornado com algumas bijuterias, né? Que ela não tirava mais. Aí ela se contorcia dançando e despia, né? Tirava os chales e tal. Até que o momento que ela ficava de costas pra audiência, ela deixava o sari, né?
Isso, sari.
Deixava o sari cair. Então ficava as costas dela, né? Revelava ali uma certa nudez, a galera ficava tudo maluca, né? E eu acho bem louco porque, na verdade, ela criou esse personagem, né? Se você fosse lá em Java, você não ia encontrar ninguém igual ela, né? Era um personagem que foi criado. Então, isso é muito comum que a gente também, aqui brasileiro, a gente cria também umas personas de estrangeiros que não tem nada a ver.
Uhum. Eu acho que toda cultura faz isso, assim. Mas nesse período, ela acaba se utilizando muito de tudo aquilo que a gente já comentou, né? A mulher oriental, sexy, misteriosa e não sei o quê. Então... Ela fala isso e fala, nossa, e daí imagina, uma princesa javanesa. Então, imagina que uma princesa de outro país ia sair dançando nua no país, na Europa, né? Tem mais o que fazer na vida dela do que sair dançando nua na Europa. Mas, assim, então ela se utiliza de todos esses fenômenos e usa uma narrativa de palco que era relativamente comum, né? Você tinha várias outras mulheres que dançavam tirando a roupa e faziam striptease e etc. Só que o grande diferencial dela, a gente já tinha falado que ela era bonita, etc. Mas o grande diferencial é que ela conhecia alguns movimentos de dança da cultura javanesa e criou essa persona pra aparecer por aí, né?
Que acabou se tornando até mais sexy, né? E aí, então, ela criou todo esse mito em volta dela, né? E começou a crescer a fama dela e tal. E aí, ela começou a desenvolver alguns romances secretos, né? E ela começou a se envolver com numerosos oficiais militares e até políticos de alto nível. E, em geral, o pessoal ali da alta sociedade, né? E aí, em 1910, já tinham surgido muitas imitadoras. A gente vê que essa coisa já não... O latino já existia naquele tempo. É, já existiam outros latinos, né? Começou a surgir muito imitador e tal... E apesar da fama dela e do show dela estava crescendo, ela estava começando a perder os atributos físicos dela, né? Ela já não era mais tão jovem, ela já tinha ganhado peso, né? Afinal de contas, ela estava praticamente 7 anos, né, em atividade, né? Ela teve que começar a exercer mais frequentemente o papel de cortesã para manter o mesmo nível de vida dela. Tupá, quando a gente fala cortesã, o que, que a gente está dizendo?
Então, quando a gente fala de cortesã, a gente está falando de uma forma específica de prostituição. No caso dela, a cortesã, ela muitas vezes, ela não trabalha só com a questão do sexo. Ela tem muito mais a questão também de dama de companhia. Daquela pessoa que vai... como ela era muito solicitada, e deu para ver que ela conheceu. Ela conheceu príncipes, ela conheceu basicamente toda a elite, né? Então... ela tinha já esse charme, ela era famosa, ela era conhecida. Então as pessoas queriam estar na companhia dela, provavelmente queriam ouvir histórias dela, queriam... E, claro, tem a parte do sexo também. Então ela trabalhava muito como essa... ela acaba trabalhando como essa prostituta, mas ao mesmo tempo dama de companhia e contratada. Muitas vezes, não necessariamente contratada do tipo, ah, tantas horas custa tanto, mas... muito vivendo, tipo, ah, você... Os amantes compram presentes caros, pagam apartamentos, essas coisas, assim. Então, ela, como... Vocês imaginam como que o nível de vida dela, justamente frequentando essa elite toda e tal, ela tinha que manter também um nível de vida de muito luxo. E quando os shows dela param de fazer tanto sucesso, ela começa, então, a trabalhar mais com esse lado da prostituição, pra manter essa vida de luxo dela. Enfim, não julgo, né? Tem o luxo, parece bom também. E, claro, como ela é uma cortesã, meio que todos os amantes sabem que ela não é exclusiva, né? Que ela pode tá com você hoje, tá com outra pessoa amanhã. Não, não tem exclusividade.
Então, aí nesse período entre 1910 e 1911, ela começou a desaparecer de cena. Porque é o seguinte, ela se envolveu com um banqueiro francês muito rico, chamado Félix Rousseau. Ela tentou voltar a atuar como dançarina também, só que já não estava mais obtendo o mesmo sucesso de antigamente, né? E aí ela ficou lá sem dinheiro. Foi quando ela resolveu ir para Berlim, atrás de um ex-amante dela, um cara que ela tinha conhecido há um tempo atrás, que era um proprietário de terras muito rico, chamado Albert Kippert, né? Então ela chegou lá na Alemanha, e em maio de 1914, ela conseguiu agendar uma temporada de 2 semanas no Music Hall Metrópole, né? Ela foi retomar a carreira dela. Mas foi nesse exato momento que essa temporada dela teve que ser cancelada, porque ali se iniciou um dos períodos mais tristes da história da humanidade, que foi o início da Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, Tupá, que bom que você tá aqui, porque a minha vida inteira eu fico tentando entender o porquê dessa treta e eu não consigo, cara. Não é uma então, parada muito aleatória? Ah, matou o cara, beleza? Não. Fudeu tudo,
terras,
cara.
Né? Terras.
Então, a morte do Francisco Ferdinando, ou também conhecido como Franz Ferdinand, que é
adoro
o mesmo
essa
nome
banda.
Da banda, né?
Olha, é. Fez sentido agora.
Eu acho
o
que
nome
era
da banda vem daí.
Ah, pensei que ele era fã da banda, pô. Mentira.
Fãzaço, ele adorava a banda.
E do Frank Sinatra.
Isso. Então, o que acontece? A Europa já estava vivendo um momento muito tenso. A gente já tem ali, a gente estava falando aqui, né, da... Ah, Paris, os pintores, os artistas e tal. Só que a Europa como um todo já estava se preparando para essa guerra há um bom tempo. Um tanto, em partes por conta da a unificação da Itália e da Alemanha, que foi uma unificação tardia. Então você tem... Tenta, assim, para ficar um pouquinho mais fácil... Todos os outros países da Europa já tinham virado países antes. Até porque o próprio conceito de país, que é o que a gente tem hoje, né? Não existia até, sei lá, 300 anos atrás, não existiam países do jeito que a gente vê hoje. que é o que a gente chama de Estados Nacionais. Bom, o resto da Europa já tinha se organizado como Estado Nacional há um bom tempo. E a Itália e a Alemanha chegaram atrasadas no rolê, porque eles vão se unificar muito no final. Basicamente, a Itália e a Alemanha eram compostos de vários pequenos reinos. E hoje em dia, se você visitar, você ainda vai... Se prestar atenção no mapa e tal, ainda dá pra ver vestígios de como que isso funcionava. Bom, esses... A Itália e a Alemanha, por se unificarem depois, perderam o bonde de dominar outros países. Basicamente, os outros países da Europa já tinham, como a gente viu, né? O pessoal tava em Java, tava, enfim, no resto do mundo todo. É, inclusive, eu vi um comediante uma vez, assim, falando, cara, o que os ingleses pensaram? Eles olharam pra ilha deles, sabe, que chove, tá? Essa cultura incrível, preciso espalhá-la para o resto do mundo, essa minha cultura maravilhosa aqui. Tomar chá, é isso, né? Lembrando que o chá é chinês, né? Não é dos ingleses. Mas, enfim. Então, nesse período, os países da Europa, eles estavam ganhando muito dinheiro em cima das suas colônias. Então, a Alemanha e a Itália estavam querendo uma bocada disso, né? Por que que todo mundo tem e a gente não tem? Então, meio que já se sabia, todo mundo sabia que os ânimos estavam muito exaltados, as relações internacionais, todo mundo estava se preparando para alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, é o momento também das tecnologias, né? Vamos lembrar, não sei se vocês lembram, os ouvintes talvez já tenham visto em algum filme, alguma coisa, a história das feiras mundiais, que eram feiras onde se apresentavam tecnologia, sim. Basicamente...
Sim, inclusive, né, tem a treta lá do Tesla, né, que foi na feira de... Da onde que é? Isso. Chicago? Chicago, né?
Acho que sim. É, tem o rolê todo do Dom Pedro II, que gostava muito dessas coisas, ter feito um pedido especial pra incluir... Esse negócio aqui, que é tipo uma máquina que fala de uma pessoa com a outra?
Do telefone. Né? Verdade.
Então, talvez pudesse incluir aí o meu pedido, enfim. Então, as feiras mundiais, elas traziam muita tecnologia e muita tecnologia de guerra. Porque meio que todo mundo tava sabendo o que, que ia rolar e todo mundo tava se armando. Todo mundo se armando, né? Aquela acúmulo de armas que em algum momento ia se... Por aí. Em 28 de junho de 1914, o Arquiduque, eu acho Arquiduque um nome muito massa, basicamente significa que ele era o príncipe herdeiro, tá, gente? E ele era o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, porque hoje em dia a gente não conhece mais o Império Austro-Húngaro, a gente conhece a Áustria, a Hungria e vários outros países ali, mas nesse período o Império Austro-Húngaro era gigante e era muito poderoso. Então vocês imaginam que estamos falando do herdeiro de um dos maiores impérios daquele momento, certo? Ele vai visitar Sarajevo, capital da Bósnia, que era dominada pelo Império Austro-Húngaro, né? Então fazia parte do domínio deles. E daí teve um grupo de assassinos de uma organização nacionalista conhecida como Mão Negra. É, nacionalista, então, eles queriam o quê? Eles queriam independência, eles queriam ficar livres da dominação do Império Austro-Húngaro. E eles conseguiram, então, matar o Francisco Ferdinando. E vocês imaginam que matar o príncipe herdeiro num momento que tava todos os ânimos muito exaltados já, aí rolou um monte de, a culpa foi de vocês, não, a culpa foi de vocês.
Era a pisadinha no pé que faltava pra sair a treta.
Isso, foi a gota d'água. E claro, pensem assim, tem outra questão, se o Império Austro-Húngaro parece começar a ruir, o que que os outros países vão fazer? Vão atacar, né? É a hora. E daí tem uma questão muito interessante e muito triste, porque, então você tem assim, você tem Alemanha, Itália e Áustria e Hungria de um lado, e do outro lado, a Tríplice, então essa era a Tríplice Aliança, e do outro lado, a Tríplice Entente, que era Inglaterra, França e Rússia. Cara, Inglaterra, França e Rússia achavam que eles estavam indo ali num negocinho rápido. É tanto que você vê propagandas de 1914, sei lá, tipo uma mocinha na janela vendo o soldado partir com não se preocupa, ele vai estar de volta pro Natal. A gente tá falando de junho, né? Junho e julho ali.
Acharam que era só lá, rapidinho, a tretinha acabou.
É, e porque todos eles estavam confiando muito nos próprios arsenais. Eles achavam... Vai ser um negócio muito rápido, eles tinham certeza. E a guerra sempre foi, isso é um outro fator importante, assim, né? Na humanidade, a guerra sempre foi muito uma distração para os ricos e uma porcaria para os pobres, né?
Sim.
Então, os ricos, eles iam como? Então, eu visitei um museu na Bélgica sobre a Primeira Guerra, de uma cidade que foi completamente arrasada na Primeira Guerra, ali na região dos Flanders. que é uma das regiões onde teve mais batalhas, e você vê fotos dos oficiais no começo da guerra, e o que eles levaram pra guerra era tipo, ah, esse kit de piquenique, esses jogos, porque pros oficiais era isso, assim, é tipo umas férias, a gente vai ali, a galera tem uma batalha lá longe, eu decido como as tropas vão lutar, e é isso, parecia tudo ótimo.
Eles ficavam ali então, na salinha jogando War, né, e o bagulho pegando na vida real.
Ah, só pegando o gancho, tem um filme que é do Spielberg, que é Cavalo de Guerra, não sei se vocês já assistiram esse filme.
Eu já ouvi falar, mas eu nunca vi.
É, eu também já ouvi falar, mas não vi.
É muito, muito top, é muito top. Eu acho fantástico. Ele vai tratar da vida de um cavalo. Mas, assim, é interessante que ele vai tratar do começo da Primeira Guerra Mundial na Inglaterra, né? Com os ingleses. E o fato dele estar muito confiante. Resume basicamente isso que a Tupá falou aí, que eles estavam parecendo que estavam indo para um piquenique com os cavalos. E na primeira batalha eles já tomam um pau gigante para os alemães, né?
Exato. E os alemães, então, as cenas da Primeira Guerra são muito, muito chocantes, assim. É tudo isso que hoje em dia, as ideias de o que é um crime de guerra, o que não se deve fazer numa guerra, não que as pessoas já não tivessem esse tipo de acordo antes, mas muito do que a gente conhece hoje como digamos, a etiqueta da guerra, veio da Primeira Guerra, a coisa de você não poder usar arma química, porque tudo isso, cara, a guerra foi tipo, vamos testar todas as coisas muito doidas que a gente está desenvolvendo aqui. E em muito pouco tempo, essa guerra que as pessoas juravam que ia ser uma guerra rápida, virou uma guerra de trincheiras. Basicamente, as pessoas tiveram batalhas iniciais e de repente as batalhas travaram e ninguém conseguia avançar. Pra vocês terem noção, tinham batalhas que morria assim, 20 mil pessoas e eles avançavam 5 metros.
Cacete.
É um custo, assim, muito absurdo da Primeira Guerra Mundial.
Demais. Né, à toa os números, né?
E não beneficiava ninguém, né?
Não, ninguém andava, não servia pra nada. Então, essa região que eu visitei na Bélgica, que é os Flanders, é um dos principais campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. E, cara, você visita cemitérios e mais cemitérios e mais cemitérios, e é muita gente morta, boa parte dessas pessoas simplesmente desapareceu, ninguém nunca mais ouviu falar dessas pessoas. É conhecido como um grande moedor de carne, assim. A Primeira Guerra Mundial foi... Acho que foi uma das guerras que mais matou. Não vou dizer que necessariamente foi a que mais matou, mas ela tem todos esses aspectos. Então a Mata Hari tava ali em Berlim, pronta pra voltar à vida de dançarina dela, quando, de repente, não mais que de repente...
Estourou, né? E é engraçado que a gente vê essa Primeira Grande Guerra... Dá a impressão que é o seguinte, os caras falaram assim, não, vamos começar uma guerra aqui, não sabiam como fazer a guerra. Tava com todo um aparatos ali tecnológicos novos na mão, né? O avião, por exemplo, né? Que era uma novidade ali, que foi usado na guerra também. E os caras meio que não tinham noção do que seria essa guerra, né? Vamos ver o que dá aí e bora pra cima.
É, e tinha essa coisa da confiança mesmo. Todos os lados estavam tipo, vai ser ótimo. Eles só viam vantagens na guerra, né? Tipo, a gente vai ganhar um dinheiro, vai ser muito legal, a gente vai passar em outro país. E na real...
Tipo Estados Unidos no Vietnã, né? Não, a guerra é de 6 meses, a gente vai arrebentar os caras, não morre ninguém, não vai dar nada.
É mais ou menos essa vibe, assim.
E aí, nessa vibe da Primeira Guerra Mundial, o bicho pegando ali, como a Tupá falou, ela tava em Berlim, né? E aí ela já trocou o amante dela, no caso ela tava na época com o chefe de polícia local... E foi através desse chefe que ela conseguiu fazer uma conexão ali. Ela entrou em contato com um cara que acabou se tornando um homem-chave aí nessa atuação dela, que é o Eugen Kramer. Ele era o cônsul alemão, né, lá em Amsterdã, e chefe da inteligência alemã. Então era um cara, assim, super importante, né, no quesito militar e no quesito da inteligência do país e no que se refere à inteligência da Alemanha. E aí, um ano depois, a popularidade dela, como a gente falou, já não era mais aquela coisa, né? E até mesmo como cortesã, ela já não estava mais conseguindo ali se dar muito bem, né? Então, o que aconteceu? Esse cônsul alemão chegou para ela e fez uma proposta. Falou o seguinte, ó. Eu vou pegar todas as dívidas que você tem, que não deviam ser poucas, né? Afinal de contas, ela tinha uma vida aí... uma vida cara, né? Como a gente estava dizendo. E eu vou saldar todas essas dívidas. Só que é o seguinte, você vai ficar devendo um favorzinho pra mim. Aí ela fala, não, beleza, né? E que tipo de favor é esse? Não, coisinha rápida ali. eu só preciso trocar algumas informações e tal, você é uma pessoa acima de qualquer suspeita, uma artista e tal. Enfim, ele foi lá e deu uma floreada na conversa e acabou transformando ela na agente com o codinome H21.
Então é nesse momento, né, que ela aceita esse papel. Assim, a gente fala, né, ah, tem a questão dela, as dívidas e etc, mas não, também não dá pra saber se ela não tava interessada também, né? É possível que ela também achasse que as forças prussianas e alemãs fossem ganhar a guerra, ou enfim. Vamos lembrar que ela, né, teoricamente, ela estaria no outro lado dos Países Baixos, mas assim, então ela teoricamente estaria do outro lado da guerra.
E tinha um espírito aventureiro dela também, eu acho, um pouco nisso. Será que não?
Pode ser, né? Enfim, ela tava numa situação um tanto quanto complicada, né? Ela já não tava... um dos problemas é que pra você frequentar a alta sociedade, você tem que aparentar ter muito dinheiro, né? Então, se ela começasse a não ter tanto dinheiro, diminuía as chances dela conseguir mais dinheiro, basicamente. Porque dinheiro... Muito dinheiro, você ganha mais muito dinheiro, basicamente. Então, ela tá num momento ali meio delicado também, né?
Cara, e falando agora sobre ela se tornar uma espiã, eu vi aqui quando eu tava fazendo a pesquisa, uma história muito louca, não sei se você tem ciência disso, pá, que é a utilização de espiãs tricotadeiras na Primeira Guerra Mundial.
Conte mais.
É realmente as tiazinhas fofoqueiras, né, cara? Os caras fizeram um batalhão de tiazinha fofoqueira tricotando ali, que usava elas como espiã. Cara, eu achei muito massa essa história, cara, muito da hora, velho. Era tipo uma parada assim, ó, o exército chega numa vila lá, então, né, tá aquela civil, né, eles não colocavam a mão ali, o negócio era exército contra exército, né, como a Tupá falou, existiam essas convenções, né, entre as nações que estavam em guerra, e tá ali naquele vilarejinho ali, 10 tiazinha sentada na calçada de pedra ali tricotando e batendo papo e vendo o que tá rolando e tal. Até que um dia chegou um oficial, pensou o seguinte, falou assim, pô, cara, se tem alguém que vê tudo o que acontece aqui, são essas mulheres, né? E aí foram lá e colocaram elas literalmente para trabalhar como espiãs, mas o trabalho delas era ficar ali tricotando e vendo o que tava rolando. Então eles sempre voltavam lá pra pegar a informação dela, falava, ó, ontem passou aqui um exército com não sei quantos caras, a roupa deles era de tal jeito. Ah, ontem eu vi 5 aviões passando e tal. E realmente, essas tiazinhas do tricô viraram espiãs, cara. Mano, muito massa a história, né? Eu dei uma resumida grande aqui, tem uma história toda por trás ali. Mas assim, resumidamente, eles pegaram as tiazinhas fofoqueiras do vilarejo e colocaram pra trabalhar o exército, cara.
Mas faz todo sentido. Se tem alguém que... Se você quer saber a informação de verdade em um lugar, pra quem que você vai perguntar? Ah, você chega na cidade.
É pro local.
Uai, né?
Cara, muito louca essa história. Bom, foi só um adendo aí. E aí, como a gente tava falando, ela foi recrutada, né? Se tornou a agente codinome H21. E ela voltou pra Paris. Quando ela chegou lá em Paris, ela conheceu o capitão Georges Ladeau, que era um oficial da contra-espionagem francesa. Meu, então olha só no espiral maluco que ela tava entrando, né? Ela saiu de Berlim como se estivesse trabalhando para as forças prussianas, chegou em Paris, se envolveu com o Georges Ladeau, que era um oficial da contra-espionagem francesa. Então ela entrou ali no olho do furacão mesmo, né? Ele não tinha muita confiança nela, mas aí o que ele fez? Ele começou a usar ela para obter informação sobre as forças prussianas, né? Que ele começou a ter certeza de que ela já era uma espiã dos caras. Ele descolou isso aí, falou assim, bom, então vou fazer o seguinte, vou fazer o trabalho reverso aqui com ela, né?
Pensa em um território perigoso que ela tava se metendo.
Você tá maluca, ela jogava pros dois times e praticamente os dois estavam sabendo, quase.
E era... Cara, é muito perigoso, porque basicamente ela daí não tem proteção de lado nenhum também, né? Ser espião duplo é um jogo, assim, complexo.
Quem pegar primeiro pegou, né? Essa é a grande verdade.
Ou perna pra quem corre, né?
Mas a Mata Hari, ela é tão louca que ela já tava fundada ali, né? Sendo espiã de um lado, espiã pro outro. E não contente, em 1916, ela se apaixonou pelo Vladimir Maslov, que era um jovem oficial russo de 23 anos. Então ela correu pro outro lado também. E esse oficial russo, ele tava a serviço da França.
Vamos lembrar que, então, os dois principais grupos da guerra, né, era Inglaterra, França e Rússia contra Áustria-Hungria, né, Império Austro-Húngaro, Itália e Alemanha. Então, quando ela se envolve com o francês, depois com o russo, faz sentido, porque o russo estava ali no mesmo lado do francês. Ela está em Paris e etc. Eu acho arriscado, mas também quem vai saber do coração, né? Porque não parece ser aí que foi uma paixão que ela achou só pelo... Ah, vou viver aqui de um jeito um pouquinho mais perigoso. Às vezes, eu acho que isso é uma coisa muito interessante da história, assim. Às vezes as coisas acontecem porque humanos, e a gente faz esse tipo de coisa meio sem pensar, às vezes.
Então, olhando aqui a história dela, obviamente, de uma maneira bem rasa, como a gente tá fazendo aqui, dá essa impressão de que todas as outras conexões amorosas que ela teve eram coisas, assim, meio que útil pra ela, né? O que parece, assim, tipo, ela, vou me envolver com fulano que é rico, outro que é bem relacionado e tal. Eu acho que foi aí que o momento em que ela realmente se apaixonou por alguém, né? Porque, você imagina, é um jovem oficial russo, não era um cara que tinha tanto status assim, né? Talvez nem tanta grana. Tinha 23 anos só, né?
Considerando, provavelmente, todos os amantes que essa mulher teve e todas as... né? Ele devia ser o de menos.
É o mais pobrinho de todos, eu acho. E eu tirei essa conclusão pelo seguinte, ó. Esse cara, ele foi ferido seriamente na frente de combate da França e perdeu um olho, né? Quando isso aconteceu com ele, ela foi até as autoridades francesas, que eram lideradas pelo capitão Ladeau, que era o ex-amante dela, né, o oficial lá da contra-espionagem, porque ela queria conseguir um visto especial para ter um trânsito pelo território em guerra. Ela queria, tipo, poder entrar e sair e tal, que é o que ela precisava e que era necessário, né, para ela visitar o amante dela no hospital de campanha onde ele estava. Então, esse Ladeau foi lá e falou para ela assim: tudo bem, então você vai espionar para a gente também, né? Só que é o seguinte, eu quero que você vai espionar o embaixador alemão lá na Espanha. Vai aproveitar isso e vai lá para espionar o alemão. Porque lá na Espanha que estava o amante dela, né? Então ela foi e tal, só que na verdade o pessoal acredita que essa foi uma armadilha que ele armou para ela, né? Pra provar que ela era uma espiã e entregar ela às autoridades francesas. Cara, eu fico imaginando que foi aí que ela se ferrou de vez, né? Porque eu acho que ela não tava levando muito a sério esse lance de ser espiã e tal. Dizem que ela não tinha muita informação relevante, entendeu?
É, ela frequentou grandes círculos, mas ela não era uma pessoa assim, que parecia estar muito envolvida em política sempre.
Pois é, daí quando ela chegou na Espanha, ela foi abordada pelos alemães e falaram para ela o seguinte, ó: nós vamos dar um dinheiro para você, só que a gente quer que você revele alguns segredos sobre os franceses, né? Você tava lá, então sabe bastante coisa. Aí ela catou e aceitou e começou a passar algumas informações assim triviais pros caras, sabe? Nada de muito peso, né? E aí, nesse rolo todo que ela entrou, em 13 de fevereiro de 1917, ela foi presa pelas autoridades francesas no quarto do hotel que ela tava lá em Paris. Quando teve ali a batida que foram prender ela, ela pediu pro pessoal dar um tempo pra ela tomar um banho, mudar de roupa e tal. E aí dizem histórias aí, né, que ela voltou completamente nua e começou a dar chocolates pros caras e tal, usando um capacete prussiano, que era de um dos amantes alemães dela, né? Ela tentando persuadir os caras, né, a soltar ela. Só que, obviamente, que os caras não caíram na conversa dela.
Mas, né, dá pra julgar? Você tá ali, você tenta, né? Vai
que... É o recurso que eu tenho, ué. Vamos tentar. É, vai que eles abraçam, né?
Vai que eles me deixam ir. Tem que tentar, velho.
Ó, mas se vocês, ouvintes, também estão com nó na cabeça, igual eu tô, eu, pelo que eu entendi, foi mais ou menos assim. Ela era de um lado, foi pro outro. Aí depois ela foi espionar o outro, e depois ela foi espionar o outro. É mais ou menos isso?
Sim, todo mundo... Assim, os dois sabiam... E ela ia pra lá, ia pra cá e falava: oh, você sabe de lá, me conta aqui. Chegava lá, sabe de lá, me conta aqui também.
É, ela contava dos dois. Mas assim, o que parece é que ela começou espionando pelos prussianos, aí ela foi pra Paris. Eu imagino que essas coisas não dá pra ter certeza, né? E se não existe na história. Mas dá pra imaginar que se o menino que ela tava apaixonada não tivesse machucado, ela provavelmente não teria ido pra lá. Então ela provavelmente não teria recebido a proposta dos franceses de investigar o cara na Espanha. E ela não teria sido abordada de novo pelos alemães quando ela estava na Espanha, pra falar coisas francesas. Enfim, ela teria se complicado muito menos e provavelmente teria só... teria ficado essa suspeita, tinha acabado a guerra. A gente tá falando aí de 17, né? A guerra tá pra acabar.
Sim, a gente tá no finalzinho.
Então, é muito provável que ela tivesse conseguido se safar se não tivesse rolado esse rolê todo. E faz sentido até a teoria, né? Que é uma teoria. De que foi uma armadilha do francês pra tentar provar que ela tava, na verdade, do lado dos alemães. Quando, ao que me parece, ela não tava, era do lado de ninguém. Ela tava, era do lado dela, né?
Eu também acho isso, cara. Eu também acho isso. Eu acho que pegaram ela ali como um bode expiatório pra dizer, ah, pegamos aqui uma espiã e tal. Até porque a história, ela ficou muito verossímil, né? Se a gente for olhar, a gente fala, pô, era uma dançarina que tinha trânsito livre. E eu acho que ela sucumbiu por amor, cara. Porque se ela chega lá, que nem a Tupá falou, não tivesse envolvido com o oficial francês, pra ela tava de boa, ela nem ia, né? Mas eu acho que ela realmente se apaixonou de verdade, talvez, sabe, quiçá a primeira vez da vida dela, que ela realmente amou alguém. E aí começou a fazer essas loucuras, né, cara? Então é muito provável que ela tenha sucumbido aí por amor, né? Ela foi presa, então, no dia 13 de fevereiro de 1917, né, como a gente falou aqui, e foi acusada de espionagem, né, de ser uma agente dupla para a Alemanha e de ter, acusaram ela também de ter sido a causa da morte de milhares de soldados, né? Uma coisa que muita gente refuta. Afinal de contas, muitos historiadores, muito pessoal entendido na vida dela, diz que ela carregava informação que não era tão, não mudaria muito o curso da história, né? Tanto que um amante dela, o Vadim Maslov, falou que ela era uma mulher aventureira e quando soube da detenção dela, né?
Mas esse daí, eu fiquei meio puta com esse cara aí, porque quando ele fala mulher aventureira, ele tá desqualificando ela, né? Dizendo que ela não... Isso daí não...
Biscatão.
É, exatamente, tipo, ah, ela gostar de mim, gostar de tanto faz, assim, por quê? Provavelmente também pra se safar, porque ela foi presa, certeza que iam perguntar pra ele, né, e aí, você que teve com ela, você não viu que ela era espiã e etc, ele fala, ah, ela era uma qualquer, ela não fazia, não era exatamente uma pessoa, né, que, uma pessoa direita, e daí que, e eu acho que é aí que vem, que o caso dela complica muito mais, porque é isso. A rigor, até onde a gente sabe, e isso foi um mistério por muito tempo, a rigor ela trocou, ela forneceu sim alguma informação, mas não a ponto, né, dessa espionagem, assim, que estão falando.
É, na verdade, miraram e colocaram a culpa, né, total, assim. Você é culpada isso. Por milhares de mortes, né.
Não, e a Tupá tocou num ponto muito importante agora, que faz muito sentido. Por exemplo, é muito fácil para um oficial desse que saia com ela, que se envolveu com ela, dizer o seguinte... Cara, eu fui enganado por ela. Eu fui atraído pelos atributos físicos dela e ela acabou me enganando e talvez daí tirando informação. Então, você tira uma carga de culpa tua, né? Você vai falar, meu, ela me seduziu ali, me colocou no meio da conversa dela e arrancou coisa que eu não queria e acabou passando pros outros. Então era muito mais fácil os caras justificarem as cagadas dele colocando a culpa nela, né?
Aí, total... E daí a gente vê que o julgamento dela, ele foi basicamente um julgamento da moral dela. Não foi um julgamento se ela tinha espionado ou não. O julgamento dela foi todo baseado nas mentiras que ela contou. Ah, ela não é javanesa. Ela não é não sei o quê. Mas enquanto ela era, né? Enquanto ela era bonita e a galera podia, né? Tava tudo bem. É, essas mentiras nunca incomodaram antes. Mas isso tudo foi usado pra desacreditar ela. Pra falar... Devem ter inventado muito, devem ter usado a morte do filho dela, devem ter, enfim. A gente só imagina, se hoje em dia o sistema judiciário não é nem um pouco amigável para uma mulher, vocês imaginam como que era para uma mulher que era uma prostituta, né? Como tem essa frase que foi atribuída a ela, né? Uma rameira, sim, mas uma traidora, jamais.
Sim, sim. Eu acho que isso vai muito de encontro, que eu acho que qualquer mulher na época ia ser julgada dessa mesma forma, né? Uma forma ridícula, né?
Sim, julgamento total, né? Mas usaram, como a Tupá falou, usaram isso pra querer deixar ela mal na história, né?
É, não só deixar ela mal, né, cara? Mas também tirar da reta os oficiais. Pensa, um oficial vazando uma coisa muito importante, igual algumas biografias eu vi que uma das coisas assim que eles que eles, pode ser, até ser um mito, mas uma das coisas que foi vazada foi a respeito da maior arma da época, né, que foi o tanque de guerra utilizado.
É, e daí que acusaram ela pela morte de 50 mil soldados franceses,
isso,
né?
Isso, correto,
cara, que eu...
correto.
Cara, muito difícil que uma mulher... E se a gente for ver, assim, ela não tinha instrução militar nenhuma, né? Como que iam confiar esse tipo de informação a ela, né? Ou confiar ela num meio que ela pudesse ter acesso a essa informação? Eu acho muito difícil, né?
É, e tem toda a história dela. Se ela fosse uma mulher que, na história dela, e isso aconteceu com várias outras mulheres, inclusive cortesãs. As cortesãs eram famosas também porque, como elas não tinham a prisão do casamento, digamos assim, elas podiam circular em círculos políticos, elas podiam fazer parte de encontros e reuniões políticas. Muitas cortesãs influenciaram, sim, a política. Mas não parece ser a Mata Hari, né? Quando as biografias que a gente lê dela, ela não parece, ela nunca está muito envolvida na política antes do começo da guerra. Então, é pouco plausível, mas também, né, saber não dá para saber. O que a gente sabe é que o julgamento em si dela foi feio. Não foi, ela não foi condenada pela espionagem, ela foi condenada pelo caráter dela, né?
Com sim, certeza, sim. Com certeza. E ela foi executada por um pelotão de fuzilamento na fortaleza de Vincennes em 15 de outubro de 1917. E existe uma lenda desse dia da execução dela, que é o seguinte, o pessoal fala que o esquadrão que teve que usar vendas para evitar que ele sucumbisse ao charme dela. Pô, imagina, tipo, o cara vai atirar, ela dá aquela olhada 43 pro cara, o cara fala, não vou fazer isso.
é muito criar a lenda, né?
É muito romantismo, é jogar um romantismo. Mas existem fatos comprovados de que ela se recusou a ter os olhos enfaixados, né? Que eles colocavam aquela atadura no rosto dela, né?
Ela encarou a morte de frente,
e
né?
Dizem que ela lançou um beijo de despedida a um dos executores dela, que na verdade eram 12 soldados, né? Que constituíam ali o pelotão de fuzilamento. Só que apenas quatro tiros atingiram ela. Dois em suas pernas e dois no peito. E um deles atingiu o coração, que provavelmente foi o tiro fatal que causou a morte instantânea, né? E ainda dizem que o comandante que estava comandando ali o pelotão de fuzilamento se aproximou dela e deu um tiro de piedade na têmpora dela, né? Aquele tiro de misericórdia para ter certeza que ela tinha morrido, né? Aí essa notícia correu o mundo todo, né? Existe também até uma narrativa jornalística escrita pelo jornalista britânico Henry Wiles, que detalha esse dramático momento, descrevendo a expressão do seu rosto, a maneira como caiu, a disposição final do corpo no chão. Bom, aquela época era muito assim, de alguém contar, né? Não tinha como registrar, não tinha foto, não tinha vídeo, não tinha nada. Então se confiava muito nos cronistas daquela época, né? Tem um historiador francês chamado Philippe Collas, ele escreveu um livro chamado Mata Hari, Sua Verdadeira História, que não existe em português ainda. Ele colheu o depoimento de algumas pessoas que são próximos, parentes de pessoas que tiveram no caso e tal. E a maioria deles alegam que ela foi uma vítima de um erro judiciário, né? No livro dele, ele tem até uma passagem que ele diz que a Mata Hari ela é culpada porque ela era imoral, uma mulher liberal, um símbolo sexual ou uma mulher livre. O que era totalmente ofensivo na época, como a Tupá falou, né, Tupá?
Isso, assim, quando a gente vai olhar mais o julgamento da Mata Hari, ela não foi julgada tanto pela espionagem dela, ela foi julgada por ser uma dançarina, por ficar nua, por não ter mais um marido, por ser uma mulher divorciada. E é isso que é tão... Não tô dizendo, ela foi espiã, não foi espiã, nem é esse o ponto, né? A questão é o sistema judiciário que não muda, pelo jeito, né? A gente continua nesse rolê de que vai ter alguma questão judiciária e o que conta mais é se a mulher tava de roupa curta ou se ela dançava nua, né?
Sim, sim.
Então, vai muito de encontro com o episódio que a gente fez passado, né? Sobre o...
George Stinney,
né, cara? Total. O julgamento feito pela pessoa, não por um crime, um possível crime ou algo do tipo, né?
Tem uma outra obra sobre a vida dela, que é da acadêmica norte-americana chamada Pat Shipman, que em português chama-se Mulher Fatal, Amores, Mentiras e a Desconhecida Vida de Mata Hari. Né? E essa Pat Shipman, que foi uma estudiosa da vida dela, diz que ela foi condenada não por espionagem, mas pela sua falta de vergonha. Né? E ela ainda define um livro dela dizendo que as evidências indicam que ela foi inocente. E aí nos anos 70 um veterano de guerra iniciou uma investigação sobre a condenação da Mata Hari, né? E ele afirmou que o governo francês a sacrificou para evitar uma derrota. Segundo ele, abre aspas, eles usaram-na como uma campanha de propaganda contra a Alemanha. Ela queria aproveitar a vida ao máximo e não percebeu que com a guerra tudo tinha mudado. Né? É bem o que a Tupá falou, né? A guerra estava rolando e ela estava tentando viver a vida dela. Né? E acabou, acabou entrando nesse espiral doido aí por conta desse ímpeto de viver a vida dela, né?
E é, de novo, a minha teoria, e de novo, é uma teoria, tá, gente? Mas o que parece muito é que ela não soube ler o momento político que ela estava vivendo.
Total.
Justamente porque ela não parecia uma pessoa tão, tão ligada nas questões políticas. Então ela não... Parece que ela não percebeu tanto o perigo que ela estava se metendo ali.
Eu também sou totalmente a favor dessa teoria. Até a gente vê no último caso derradeiro dela com um jovem que ela se apaixonou, que ela pediu trânsito entre os países, ou seja, o bicho pegando, a guerra catando, e ela simplesmente queria ir lá visitar o cara.
Né? E eu acho difícil, mas ela foi pintada, né? O grande, como eles usaram ela, né, é como se ela fosse a maior espiã de todos os tempos. É porque a gente já passou muito tempo, a gente não sabe isso, mas na época saiu em todos os jornais, se usou muito isso como, ó, pegamos a traidora, ela era mentirosa, uma mulher libertina, uma prostituta, enfim, colocando como se ser libertina ou prostituta fosse uma falha de caráter, né? E como se isso a tornasse necessariamente uma espiã. O fato é que, pro momento, né, e pra sociedade da época, ela acabou sendo quase que uma vítima perfeita, né, porque ela trazia todos os maus nela, né.
Uma história perfeita que todo mundo gostaria de ouvir, né.
Sim, isso. Sim.
Pois é, então, essa foi a vida da nossa protagonista Mata Hari, que é uma vida muito interessante e que... Cara, poderia muito bem ser um romance, né? Tem tudo pra ser um romance a vida dela, que é muito...
Um bem triste, né?
Exatamente. Um final então, bem triste.
Mas aqui, na minha cabeça aqui, assim, toda a história, conforme eu fui lendo também, né? E, assim, o jeito que vocês contam também, muito top. Vai passando um filme na cabeça, assim, principalmente aqueles filmes mais antigos, sabe? Principalmente na parte que a gente tá falando ali do modo oriental dela, quando ela faz as danças, assim, passa aqueles filmes de Hollywood mesmo, assim, sabe?
Não, é isso, ela era, tipo, essa grande estrela também. Eu acho muito legal as pessoas, depois os ouvintes, deem uma olhada, joga Mata Hari no Google, porque ela foi, assim, ela era uma pessoa, assim, que hipnotizava, ela não veio aqui pro Brasil, mas, assim... Ela, você vê as fotos, imagina naquela época, ela andando por aí e dançando com essa roupa transparente, e nossa, né, chamava muita atenção. Agora, quando você vê a foto dela quando ela morreu, ela tinha 41 anos quando ela foi, né, quando ela foi executada, e ela já tava mais uma senhorinha mesmo, ela já não era mais a mocinha que dançava e tudo mais. A foto dela é muito bonita ainda, mas assim, já dá pra ver que ela não tá mais... Ela não é mais a mesma, a dançarina que... Eu até acho a história do hotel dela ter aparecido pelada um tanto quanto... Assim, eu acho ela pouco plausível, não tô dizendo que... Eu só acho pouco plausível, mas é aquela coisa, né? Você não tentaria também?
Também porque tem aquela coisa, né? Um cronista da época vai contar num jornal lá sobre a prisão da famosa Mata Hari. Os caras não iam falar, chegaram lá, tava descabelada na cama, dormindo de camisola.
Jamais.
Babando no travesseiro, né? Como qualquer humano normal.
Não, os caras iam colocar uma puta história, né? É que nem filme, por exemplo. Eu fico imaginando, assim, uma coisa que eu acho muito bosta em filme, todo filme tem. Tá lá o assassino, tá lá o inimigo contra o outro, os dois estão armados, um com o revólver na cara do outro, e eles começam a ter uma conversa assim, porra, que entra um monte de assim, com uma literalidade monstra, e os caras começam com aqueles devaneios, e um cara dá uma filosofada, porra, com um cano na cara, o cara ia falar, meu, sai daqui, sabe, tem aquele desespero, nunca ia ter aquele papo que tem antes da morte, sabe, com o cara com o revólver na cabeça, antes de dar o tiro de misericórdia, ele lança aquela frase de efeito e tal. Meu, nunca que isso vai acontecer na vida real, né, cara?
o beijinho que ela mandou.
Exatamente, a piscada. Não, os caras deram uma floreada. E isso contribuiu demais pra, porra, depois, alguns anos depois, teve um filme dela que foi estrelado pela... Ai, caceta, como que é que ela casou 200 vezes?
A Gretchen?
Não, a Gretchen dos caras.
O né? Fábio Júnior?
É. Posso rir não, que eu tô no terceiro casamento, mas deixa pra lá. Não é a Sofia Loren, cara, que morreu recentemente, cara, que era muito linda. Como que era o nome dela?
Greta Garbo.
Exatamente. Hollywood colocou a Greta Garbo, que era a estrela, né, a estrela mor deles na época ali, pra interpretar ela. Ou seja, deu aquela baita, né, aquele baita romantizada no nome da Mata Hari, né?
Uhum. Ah, e manteve o nome dela vivo até hoje, né? Ela, eu não sei, jovens, mas assim, quando você começa a estudar, se você começa a ler mais sobre a Primeira Guerra, é fácil achar alguma menção sobre ela, ou se você vai ler sobre espiões, é um caso de espionagem muito famoso, né? Que talvez nem tivesse muita espionagem envolvida, no fim das contas, mas...
É, realmente, até os dias de hoje, né? Inclusive, eu tava fazendo uma pesquisa dos espiões, tudo assim, né? É, dos maiores espiões que já passou pela Terra, assim, e o nome dela tá ali, entre os 5 melhores, assim, que eles falam.
Né? Tá no top 5 ali dos espiões mais famosos, né? Tá no
top 5 ali. É, não, a maior parte dos vídeos que eu tava vendo, assim, todos relacionava a ela. Todos.
Não, eu só fazer uma... recomendar um seriado, rapidinho.
Bora lá.
Tem um seriado que daí fala dessa questão de espionagem, mas aí já é na Segunda Guerra Mundial, não na Primeira. Chama O Tempo Entre Costuras. Eu comentei com um amigo meu que mora na Espanha, ele riu de mim e falou que é uma novela. Mas é bom demais, gente. Parece um pouco novela mesmo, mas é bom. E é exatamente isso. É uma moça que a vida acontece e ela acaba espionando... Ela espiona os nazistas, tem todo um rolê, assim, é bem interessante. E ela esconde os códigos de espionagem dela nos moldes de costura.
Ah, que tem até um pouquinho a ver com as tricotadeiras.
Pois é, eu lembrei, a hora que você começou a falar das tricotadeiras, eu pensei, eita, será que elas passavam código Morse no tricô?
Ah, não, e tinha isso mesmo, eu esqueci de falar, tinha. Eu não vou lembrar dizer exatamente como é que era, mas elas usavam os pontos do tricô pra mandar mensagem. Sabe? Que eu não manjo muito de tricô, mas tem cada pontinho diferente ali, né? Então eles criaram tipo um código ali, acho que é baseado no código Morse, se eu não me engano, onde elas passavam mensagem por lá.
Uhum.
Porque o oficial não ia ter contato direto, então ela, através do bordadinho ali, aí, ela fazia. Eu tinha esquecido, agora que você falou, lembrei.
E assim, o oficial ia pegar, tipo, tô mandando um casaquinho pro meu filho. Aí, tipo, o pessoal fala, tá, tudo bem, quem que vai saber, né? Você nunca aprendeu a tricotar na vida, você não vai saber ler os pontos.
Com certeza.
Pois é, se você for parar pra pensar, uma puta sacada, né, cara? O cara usar uma pessoa assim, né? Porque, por exemplo, você imaginar assim, ó, pra mim espionar, aliás, hoje, cara, é muito difícil, tudo grava, tudo filma, todo lugar tem câmera, né? Dificilmente você, numa guerra, vai passar desapercebido por um país e tal. Mas naquele tempo, não. Né? Naquele tempo ainda existia algumas maneiras aí dos caras burlar isso, né? E tinha que ser criativo, né, cara?
E no fim das contas, a parte mais fácil de você... Fácil entre aspas, né? A parte mais frágil do sistema é sempre o humano que tá lá, né? Então, espionagem continua acontecendo nesse rolê, né? Os humanos em geral vão ser mais fáceis. Manda o spam...
Verdade, olha...
Não, hoje pela internet que mais tem espião, né, cara?
Deixa o Hansor lá...
Gente, é isso aí, essa foi a história da Mata Hari, essa espiã que teve essa vida tão fantástica, né? E, cara, um prazer enorme receber você aqui, Tupá, mais uma vez. Você já sabe que a gente não precisa nem fazer muita apresentação, que a Tupá já virou sócia aqui do Serialcast. O dia que você quiser, você tá aqui de volta.
Tem gente aí, outro dia me falaram que eu tô jogando War na podosfera, tentando conquistar 24 podcasts à minha escolha. mas eu que agradeço mesmo.
Rainha total da podosfera, pô.
É fantástico, cara. Nossa, é uma aula.
Eu que agradeço de verdade, assim, vocês me chamarem e um tema, assim, de história. Eu sempre me interesso. Claro que Primeira Guerra Mundial ou Mata Hari não são minhas especialidades, mas são temas que me interessam, que eu gosto. E eu fico muito feliz de poder compartilhar e ouvir também e aprender, porque eu aprendi também.
Não, você deu um show aqui,
com certeza.
Na sua especialidade, imagina se fosse, pô. Fora que esse episódio vai ficar enorme, né?
Isso porque eu tô vendo
não, isso
aqui,
porque não é a especialidade da Tupá. Se fosse, então, teríamos 5 horas de episódio aqui. Tupá, obrigado de verdade. Du, valeu, cara. Obrigado mais uma vez aí.
Galera, hoje eu que agradeço.
Todo mundo longe, né?
É verdade. Faz parte, né, cara? Faz parte. A gente tá um pouquinho distante, mas o importante é a gente tá levando pra galera aí, né?
Gente, antes de ir embora, Tupá, deixa aí as suas redes sociais, os 24 podcasts que estão aos seus pés agora aí na podosfera, pra galera conhecer cada vez mais seu trabalho.
Então, gente, se vocês quiserem me seguir, acho que em todas as redes sociais é só colocar @tupaguerra, guerra pra combinar com o episódio. Não foi por isso, mas enfim.
Tupá War, né?
Tupá War, Doutora Guerra. É fácil de me achar, eu falo sempre de história e de algumas outras tretas mais. E pra me ouvir mais, eu gravo com frequência lá no Mundo Freak Confidencial, onde a gente fala de mistérios, fantasmas e outras coisas sobrenaturais. Eu também tô sempre pelo Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica. E agora eu faço parte também da equipe do Midcast Política, que é um podcast que fala de política, como diz o próprio nome, né? E que fez uma cobertura incrível das eleições municipais, assim, tivemos correspondentes em todas as capitais do país. E foi tão completa a cobertura que teve. Eu até fiz uma fala sobre Brasília, onde não tem eleição. Então, a gente, né? Pra ter todas as capitais.
Show de bola, pô. É isso aí. O olhar macro, né? Sobre as eleições de uma maneira macro, eu acho fantástico.
Com certeza.
E também tem o canal da Tupá no YouTube, que é maravilhoso. Você que gosta dos costumes antigos, vai lá ter umas aulinhas com a doutora. Como que é o nome, doutora?
Doutora Demodê.
Doutora Demodê.
É tipo fora de moda. E eu sei que eu tô devendo vídeo novo, mas eu tô editando. Uma hora ele termina de ser editado e vai pro canal.
YouTube dá um trabalho, né, cara?
Pense. Daí pois tem que gravar. Não, e o pior é que eu tenho vários vídeos gravados. E o tempo pra editar? Mas vai acontecer.
Não, vai. Tem que acontecer, Tupá. Porque é um conteúdo excelente que com certeza agrega demais pra todo mundo. Gente, é isso aí. Um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio de Serialcast.
Valeu, galera. Um abraço.
Tchau, gente.